deve ser profundamente amado. Por isso, eu convido você a renovar, nesse dia da ascensão do Senhor, o seu amor para com Deus e para com o outro. E também, hoje nós professamos para sempre a sua presença. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Em algumas traduções até diz até a consumação dos séculos. Por isso, queridos e queridas, é importante para nós celebrarmos com grande alegria esta grande festa, pois a ascensão do Senhor é para nós um momento de libertação, na verdade, a última ação de Jesus fisicamente no meio de nós, que nos livra do pecado. Por isso, então, quando eles, os discípulos, ouviram, eles viram ele ir para o alto. Na verdade, uns com grande alegria, outros até ficaram com dúvida, mas no final, encorajados por este ensinamento, eles vão dar testemunho da fé que permanece até os nossos dias. Por isso, queridos e queridas, somos convidados hoje a testemunhar a fé a todos os lugares, com todas as pessoas que nós encontrarmos. A missão do discípulo é ir a todas as nações. E eu pergunto para você, onde é o mundo? Onde é as nações? É aquele coração. O coração do outro é o mundo que ele nos envia. O coração do outro é o lugar deste encontro de missão, de anunciar o amor. Por isso, hoje, a palavra do Senhor convida a mim e a você. Diante do ressuscitado, sejamos testemunhas da esperança, do amor e da bondade. Um bom domingo para você, muita paz no seu coração e que em torno das três mesas, da palavra, da Eucaristia e do cotidiano, você sinta o amor de Deus, o amor ao irmão e transmita isto para todos. Muita paz, mas muita paz mesmo no seu coração, na sua família e nos seus amigos. Bom domingo para você. Thank you.
Que lindo momento com esta proclamação e homilia, e Celina Borges cantando também ao final, para vivemos esta experiência de fé aqui na Paiquerê 91,7.
Nos Sementes do Reino da Paiquerê, os Santos da Semana.
Vamos até o dia 18 de maio, a igreja lembra de São João I, Papa e Mártir. Ele foi Papa lá no século VI e teve um papado de tentativa de reatar relações, né, com reis da época, e alcançou esse objetivo. É considerado mártir pela Igreja Latina, São João I. Também São Félix de Cantalício, religioso capuchinho, lembrado neste dia 18 de maio. Vou aproveitar para a gente até o dia 19. A igreja lembra de Santo Urbano I, foi Papa também. Santos Partênio e Colágero, mártires. Santo Ivo, sacerdote, advogado dos pobres, como ficou conhecido, viveu no século XIV, ou melhor, século XIII. E ainda São Pedro Celestino V, foi Papa também no século XIII, é lembrado neste dia 19 de maio.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 8 da noite, Paiquerê Esporte Total com Augustinho Pereira.
Paiquerê 91,7.
Papo de Focinho, agora também às segundas e quartas, às 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde. Veterinários da Amor e Vet trazem tudo o que você precisa saber para garantir a saúde e o bem-estar do seu pet. Não perca! Papo de Focinho, segundas e quartas, 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde, aqui na Paiquerê 91,7. Participe, mande suas dúvidas pelo WhatsApp 3379-1124.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Aqui na Paiquerê são 8:14 nesta manhã de domingo.
De Londrina para o mundo, com Leônia solidária, na bondade e alegria, nossa igreja nos Sementes do Reino, missionárias claretianas de Londrina para o mundo.
Espaço aberto para as missionárias claretianas, irmã Aparecida de Lourdes Arado, bom dia, bom domingo.
Bom dia, Edson, Valdeir, JB, amigos ouvintes da Paiquerê. Bom dia, né, nesse dia frio, chuvoso.
É.
Sempre bênção de Deus, né, estarmos vivos, um milagre. E também bênção sobre bênção, né, começar uma semana. Sempre é uma graça de Deus, né?
Sempre é. Amém. Irmã, mês de maio, mês de Maria. Maria que é inspiração como mulher que se consagrou, não é verdade?
É verdade. Maria é aquela mulher ideal, né? A gente pode falar que é a mulher ideal porque é cheia de graça, é cheia de vida, cheia de amor, cheia de, né? E tudo que nós podemos de plenitude do ser humano, Maria tem, né? Foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. Então, isso é um privilégio, né, que Maria recebeu, uma jovenzinha, mas dependeu também do sim dela, né? Ela teve que dialogar com o Espírito de Deus, com seu anjo enviado, para poder, né, compreender o projeto de Deus na sua vida. Eu acho que isso é muito bonito. Quem faz isso é só quem vive em oração, que tem diálogo com Deus, né? E Maria mostrou ser essa mulher de oração, essa jovem de oração, porque ela dialoga, ela quer saber como as coisas acontecem, como, né, como aconteceria, e o anjo dá a explicação, né? Uma vez que ela está esclarecida, que ela sabe que realmente isso é, né, o querer de Deus, a vontade de Deus na sua vida, ela com toda a humildade, sem medir as consequências, né? Ela diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, esse serva do Senhor tem muito a dizer, né, Edson? Porque é humildade, é se colocar à disposição, é despojamento, é obediência, né? E ao mesmo tempo é um amor incondicional, é entregar-se filialmente nas mãos de Deus. Então eu falo que Maria realmente ela é modelo, não só para os consagrados, né, sobretudo para nós, mas para todas as mulheres e para todas as pessoas, vamos dizer assim, não é?
Claro, sendo a irmã, aliás, nesse contexto, imagino, e já trazendo até para a liturgia de hoje, né, os apóstolos ali olhando para o céu, quando Jesus é elevado ao céu, pensando o que fazer, eu imagino que se não fosse Maria, ela teve um papel importante nisso, na organização desse grupo, que aí precisava seguir a missão com o Espírito Santo, assim como havia sido anunciado, ou seja, a organização dessa igreja certamente tem muito de Maria, né?
Você vê que lindo que essa... Eu falo que Jesus, ele providenciou, né, tudo. Na sermão, vamos dizer assim, nas recomendações da última ceia, Jesus foi, né, serenando o coração dos apóstolos, dos discípulos, dizendo que eles não deveriam se perturbar, porque eles não ficariam sozinhos, eles não ficariam órfãos, que ele providenciaria, né, o Espírito que fortificaria, que daria para eles força, coragem. Mas ele não esqueceu de dar também no pé da cruz a sua mãe, porque com certeza ele saberia que precisaria de uma pessoa que pudesse liderar, vamos dizer assim, né, esse grupo no sentido de segurança. Uma mãe sempre dá segurança para a família, né, para o clã. Ela é aquela que providencia, que cuida, né, que apoia, que protege. E Maria teria que ter esse papel também na igreja nascente. Essa mulher mãe do Salvador, que eles conheciam muito bem, aí Jesus deixa como mãe. Então, o papel de Maria na igreja nascente, quando Jesus... Hoje é dia da Ascensão, né?
Uhum.
Jesus celebra a liturgia, Ascensão. Jesus que, na sua presença ressuscitada, ele é a última aparição. Aí ele já avisa os discípulos, avisa os apóstolos que não mais ele será visto. Mas que eles não precisam de ficar preocupados, deu uma missão para eles, e uma missão ousada, né? Ir para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os, né, ensinando-os, curando tudo que ligares na terra, ligares no céu. Então, Jesus, ele vai, mas ele deixa a missão. E junto com a missão, ele deixa a sua mãe, né? Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então, a gente vai ver como o carinho de Jesus e essa mulher, né, que vai estar presente, sim, na igreja nascente, como você falou. Essa presença de segurança, essa presença de paz, tanto que Maria vai estar junto com eles em oração no cenáculo, né, e depois ela vai estar recebendo junto com eles, ela já era cheia do Espírito Santo, uhum. Na vinda de Pentecostes, Maria está presente. Então, para mostrar que ela, sim, sempre foi essa presença, desde a encarnação do Verbo de Deus, o seu sim, até hoje, Maria é uma presença, né? Uma presença amorosa, materna, ela representa a maternidade de Deus. Porque Deus não é só pai, né? Deus é mãe também.
Exato.
Deus é o lado masculino e o lado feminino, né? Fez o homem a sua imagem e semelhança, né? Homem e mulher ele fez. Então, isso para dizer como a presença feminina na igreja, as discípulas também, junto com Maria, né? Ela é importante, essa presença feminina. E Maria é o modelo, não só da presença feminina, mas ela é modelo para todas as pessoas, né? De discipulado, de missionariedade, de vida cristã autêntica, né?
Claro. E, irmã, e assim, trazendo agora para esse dia a dia nosso, essa organização, veja, Maria, né, neste mês, é modelo de mulher que se consagrou, ela teve esse papel importante nessa sustentação inicial do primórdio da igreja, e a igreja e as, por exemplo, vidas, né, e congregações têm a sua organização própria, e essa organização é necessária para que a missão aconteça até hoje, né?
Eu falo assim, que Maria, para nós religiosas, né, religiosos, ela é modelo, porque a gente faz votos, né, de castidade, obediência, pobreza, e uma consagração total a Deus. Então, para nós, Maria é esse modelo. Nós, mulheres, modelos de feminilidade, modelo, né, de consagração, de entrega, de doação total. E todas as congregações sempre têm Maria como, né, uma... Às vezes o título é diferente, o Nós é Imaculado Coração de Maria, tem Maria Auxiliadora, né? Maria, vamos dizer, Imaculada, Maria Mãe dos Pobres. Então, os títulos e cada título tem uma, vamos dizer assim, um porquê. Não é que a pessoa fala, não, a congregação começa tem uma, e depois, né, coloca um título assim, aleatoriamente, não. Para nós, por exemplo, Imaculado Coração de Maria, é o coração de Maria que vai falar mais alto, né? Porque nós queremos, a gente sabe que o coração é o centro da vida, o coração é a sede do amor, dos sentimentos. Então é isso. Agora, nessas carismas da igreja, né? Então, assim como você falou, uma organização. Porque nós somos, a Madeleine falava, as congregações na igreja, elas são como um jardim muito lindo, com muitos canteiros, com flores diferentes, cores diferentes, perfumes diferentes, mas todas são lindas e todas embelezam o jardim. A madre dizia que assim eram as congregações na igreja. Então, né, a beleza é essa, masculina, feminina, de clausura, né, ou de apostólicas. Mas há uma organização, como você falou, né? Que nós chamamos, assim como tem a CNBB, tem uma congregação, uma conferência, vamos dizer assim, a nível nacional dos religiosos, que chama CRB, Congregação dos Religiosos do Brasil. Então, essa conferência, ela que se reúne também cada 3 anos, anualmente, para rever, animar. Mas cada 3 anos tem uma diretoria, tem uma meta de avaliação, né, de programação, de coordenação. Então, essa organização é muito importante para a unidade. Na igreja, sempre a dimensão unidade, participação, sinodalidade, são 3 palavras que não pode faltar nem na CNBB, nem na CRB, nem nos cristãos. Nossa igreja, você pode saber. A pessoa não gostou, gostou, teve um probleminha, não teve problema, mas a unidade, ela sempre se mantém. E na vida consagrada também. A Congregação dos Religiosos do Brasil, Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB, ela visa a unidade de todas as congregações caminhando naquelas metas que sempre também tem a orientação da CNBB. Nós nunca fugimos da programação da CNBB, os objetivos da CNBB, porque nós somos membros da igreja como qualquer outros cristãos batizados. Então é uma coisa bonita, porque a nível de América Latina nós temos a CLAR, que é a Conferência Latino-Americana dos Religiosos. Então há uma organização, sim, Edson, e essa organização visa isso, viver com maior autenticidade, com maior fidelidade, e assim em sintonia com os objetivos da igreja de cada continente, de cada país, e os núcleos diocesanos são aqueles que vão se reunindo, cada diocese tem seu núcleo, e da vida religiosa também, para trabalhar em comunhão também.
Olha só, importante, aliás, já entrei rapidinho aqui no site, tem um site da CRB, né, ou da conferência, né, e dos religiosos do Brasil, e tem aqui a regional Curitiba, né, ou seja, Paraná, está sob a coordenação do padre Ildefonso Salvadego e assessoria executiva da irmã Rosângela Estefenon. Né, então, há toda uma organização, notícias, site.
E aqui também, por exemplo, a CRB aqui também tem sua diretoria, que é a da diocesana. A irmã Vanilda, nossa congregação, é a coordenadora.
Legal.
Então, mensalmente, a gente se reúne ou para uma formação, ou para uma celebração litúrgica, ou para uma confraternização, mas a gente se mantém unido. Tantas congregações masculinas como femininas, a gente se reúne para se manter essa comunhão fraterna entre os carismas, essa unidade, né? O trabalho que a gente procura fazer sempre em comunhão. Os carismas são diferentes, as missões às vezes podem ser diferentes, mas a comunhão, né? A unidade, a participação, a sinodalidade e sempre em comunhão com as metas da diocese também, né?
Claro.
Sempre o bispo, não todas as reuniões, mas algumas reuniões, quando ele pode, ele também se faz presente, né? Porque ele é o pastor de todos. E é muito bonito a gente ver essa comunhão, essa unidade. Os últimos encontros aqui de Londrina, do CRB, a gente tem tido muitos religiosos, né, homens e mulheres, que se reúnem, apesar do trabalho, às vezes apesar do horário, da missão, mas sempre tem mais que 50 religiosos unidos. Bonito, né? De todas as congregações, e masculino e feminino. Então, isso mostra a nossa comunhão fraterna, mostra a nossa unidade, né, em torno daquilo que é sermos também nós, consagrados discípulos missionários de Jesus. Cada um vivendo na sua realidade, na sua missão, no seu carisma e em sintonia com o povo de Deus. Nós estamos para servir a igreja, né?
Perfeito.
Nossa missão é essa.
Muito amar. Importante, né?
E seguimento de Jesus. A gente fala seguimento radical, né?
Exato.
Porque queremos seguir Jesus casto, pobre e obediente. Então, assim como, né? O coração de Maria, também essa mulher casta, pobre, obediente. Então, nossa missão é viver com maior radicalidade. Nem sempre a gente consegue, mas a gente tem como meta isso. Seguimento de Jesus de uma maneira, né, mais radical, de uma maneira de mais entrega, vamos dizer, né, nas energias do corpo, da mente, do coração, para Deus e para os irmãos, as suas necessidades diferenciadas, cada local, né, às vezes nós estamos num lugar onde há mais, vamos dizer, né, mais necessidade de evangelização, outros lugares mais necessidade das obras de misericórdia. Então nós estamos aí para servir segundo as realidades e os sinais dos tempos, porque cada tempo tem sua necessidade, né, específica.
Exato, e essas necessidades devem estar na pauta de quem quer e precisa servir e transformar. Que bom. Tem ou seja, organização fundamental em tudo na vida, seja para religiosos, religiosas, na família, em qualquer lugar, né?
É verdade. Nós, por exemplo, temos que fazer capítulos, assim como tem assembleias, os religiosos têm capítulos. Os capítulos, o que significam? São momentos de revisão, de programação, né? Para ver a realidade do tempo que nós vivemos, a necessidade dos locais onde nós estamos, que se diferenciam. Nós, quando chegamos aqui no Parque Guanabara, no Jardim Cláudio, aqui nessa região, era o quê? Era uma região pobre, de pequenas chácaras, e é uma região assim, bem, né, onde não tinha nada, não tinha asfalto, era só pasto, né? Hoje é uma região nobre de Londrina, então você tem que ver a realidade para você também organizar o teu trabalho, não é? Para você não ficar assim, sem evoluir nos tempos e sem evoluir nas realidades humanas, sociais, eclesiais. Então, conforme a realidade, conforme as mudanças, né, a gente tem que ter um coração assim e uma mente aberta para essas mudanças, mudanças da mente, do coração, mudança de local, mudança de realidade. Então, essa flexibilidade para ser missionário no segmento de Jesus, na evangelização, no serviço ao povo, segundo as realidades onde você vive, as necessidades daquela, né, daquela comunidade local, né?
Perfeito.
Isso é muito importante.
Sem dúvida. Irmã Aparecida, mais uma vez, muito obrigado pela presença.
Obrigada a você, Edson, obrigado a vocês que nos ouvem, né, pela Rádio Pai Querer. Contem com as nossas orações dessa semana, preparando-nos para o Pentecostes, né, domingo que vem, a vinda do Espírito Santo. Essa semana também é a unidade dos cristãos,
isso,
né? Semana da unidade
exatamente,
dos cristãos.
Exatamente.
Exato. Os cristãos, né, todos seguem a Cristo, mas às vezes somos desunidos. Então, essa semana é de oração para que haja um só rebanho e um só pastor, né? É muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide, dizia Dom Geraldo Fernandes. Então, essa unidade dos cristãos é muito importante, precisamos de rezar para que isso aconteça, né? Que haja mais comunhão, que haja mais unidade, né, entre nós também, cristãos. Mas Deus abençoe a todos e a você também, Edson. Muito obrigado.
Amém. Deus abençoe a todos. E uma semana especial para as missionárias claretianas, hoje destacando este tema da organização, da necessidade de ter o foco de atuação de maneira de comunidade, né? A comunidade vivendo junto, olhando para o foco e agindo para transformar.
Não espere um sorriso para depois sorrir. Não espere ser amado para depois amar. Não espere ficar só pra dar valor a quem está ao seu lado. Não espere perder quem na vida mais amou. E partiu sem entender, bastava dar valor. E amar e ser amado e demonstrar o carinho ao invés de ficar tão sozinho. É fácil ser feliz. Alegria que há em você. Não espere o perdão pra perdoar. Só depois do abraço querer abraçar. Não espere outro dia para passear. Com seu filho dar carinho, saio conversar. E amar e ser amado e demonstrar o carinho ao invés de ficar tão sozinho. É fácil ser feliz. Sozinho é fácil ser feliz. É fácil.
luz nesse gesto tão simples, carinho. É fácil ser feliz.
É fácil ser feliz. Agora 8:35 aqui no nosso Sementes do Reino da Paiquerê 91,7. Daqui a pouco Freildo Peroni com a gente. Daqui a pouco vamos falar sobre este centenário das Irmãs de Maria de Schanstatt e 90 anos em Londrina, centenário dessa congregação, e aqui em Londrina são 90 anos, hein? Já falaremos sobre isso aqui no nosso Sementes do Reino.
Nos Sementes do Reino da Paiquerê, os Santos da Semana.
Vamos até o dia 20, a igreja lembra de São Bernardino de Sena, presbítero franciscano, seguido por papas e analfabetos por seu estilo de pregação sem bizantinismos. Bizantinismo seria uma expressão para se referir a palavras difíceis, todo um vocabulário rebuscado, seria isso. Então ele não tinha isso, não tinha essa questão dos, entre aspas, bizantinismos, né? Era direto, era objetivo, fácil de compreender a profundidade da sua palavra. Então Bernardino foi um dos santos franciscanos mais conhecidos e um grande reformador da ordem no século XV. Foi proclamado santo por Nicolau V em 1450, há apenas 6 anos depois da sua morte. São Bernardino de Sena, lembrado neste dia 20 de maio. Também neste dia a igreja lembra de Santa Áurea, mártir de Ostia.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
De segunda a sexta, às 16h, encontro de amigos 91,7 com Antônio Godoy.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Paiquerê 91,7.
Domingo, 15h30, tem Série A do Brasileirão na Paiquerê 91,7. Botafogo e Corinthians, com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. E na segunda tem Série B, Ponte Preta e Londrina. E você acompanha tudo em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel. Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra Obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Sementes do Reino. Um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Agora na Paiquerê, 8:39, agradecendo os ouvintes com a gente aqui, muito obrigado, obrigado pela audiência. Edson, meu xará, Edson, o Sementes do Reino é uma bênção. Sou de Colorado, hein? Edson, um abraço, meu cara, em Colorado, ouvindo a gente. Eu agradeço demais o carinho da audiência. Também bom dia, Edson, e a todos que acompanham o Sementes do Reino. Que Deus abençoe a todos e a mim, principalmente nesse momento que estou me recuperando da cirurgia que fiz na última terça-feira. Que o Espírito Santo nos abençoe. Amém. Amém, muito obrigado. Quem mandou aqui esse recado, só registrando? Luiz, é o Luiz. Muito obrigado, Luiz. Deus abençoe, paz e bem, sucesso e paz na sua recuperação, mais rápido possível, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da audiência com a gente aqui na Paiquerê 91,7. Que alegria ter você com a gente. Bem, agora eu quero trazer informações para você sobre o centenário de um instituto secular de altíssima relevância em todo o mundo. E para conversar com a gente sobre este tema, eu trago aqui no nosso Sementes do Reino, superiora das Irmãs de Maria, irmã Lúcia Maria. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Sr. Edson.
Como está? Tudo em paz?
Graças a Deus.
Que bom ouvi-la.
Estamos bem. Também com a chuva.
É isso, melhor ainda, que bom. Obrigado pela presença conosco. Bem, nós temos aí um momento especial para o Instituto Secular Irmãs de Maria de Schanstatt. São 100 anos do Instituto, irmã. Conte um pouco dessa trajetória, porque eu sei que estão a Londrina, já chegamos na história de Londrina, mas um pouco do Instituto Secular, não é? Pelo mundo, por favor.
Então, nosso instituto, este ano, temos a alegria de celebrar os primeiros 100 anos, né? Fomos fundados 1º de outubro de 1926, né? Pelo padre José Kentnich, e ele precisava uma comunidade para ajudar nos trabalhos junto ao movimento apostólico de Schönstatt, que estava se formando nestes anos.
Perfeito. Era um contexto, não é? Se nós vamos há 100 anos atrás aí, é um contexto de um mundo, claro, muito diferente desse nosso, mas de conflitos, dificuldades, né? Guerras, e isso precisava ser superado. E tem muito a ver esse momento, a necessidade de criar um instituto que pudesse ir além das fronteiras?
O instituto primeiro foi fundado na Alemanha, uhum. Mas depois, com a subida de Hitler ao poder, era necessário, né, para proteger. Então, muitas comunidades enviaram os noviciados para Leimar, porque se viu, né, uma agressão contra a Igreja Católica, né, todo contra a fé. E assim também, neste conjunto, o padre Kentnich também envia, né, embora éramos uma comunidade muito jovem, irmãs muito jovens, nem caminhada de 9 anos, então ele envia já as primeiras irmãs para Leimar, primeiro para África, né, e depois também aqui na América do Sul, né, concretamente aqui para o Brasil, em 1935.
Perfeito. Agora, irmã, o que significa um instituto secular? É diferente de congregação?
Então, o instituto seculares são uma maneira nova, né, dentro da igreja. Naquela época, né, tinha mais a vida religiosa, ou eram conventos, né, ou depois também surgiram congregações. Né, o intuito na vida consagrada, a vida comunitária, era sair do mundo, né, para viver dentro de um convento. Depois, as congregações, eles já, especialmente no século anterior, né, com os problemas sociais que surgiram na Europa, especialmente, então eles já realizaram muitas obras sociais, mas ainda com este um intuito mais fechado. E depois o padre Kentnich, né, nós somos um dos primeiros institutos seculares que foram fundados, que foram aprovados só em 1946, mais ou menos, né, como forma de vida religiosa dentro da nossa Igreja Católica. E uma diferença, né, primeiro, então, fomos fundados para viver no mundo, não ser do mundo, mas especialmente para atuar no meio do mundo. E uma outra diferença, né, para que fôssemos mais liberados, ou para ter um caráter também mais laical, Então, nós não temos votos, né? Temos a nossa consagração, aspiramos, né, aos três votos de castidade, da pobreza, da obediência, mas não temos votos que né, um vínculo diferente.
Certo. Agora, como Londrina, aqui em Londrina, 100 anos do Instituto Secular Irmãs de Maria de Schanstatt no mundo, 90 em Londrina. Como Londrina entrou no roteiro apostólico do Instituto Secular?
Então, esse foi também ao convite, né, dos padres palotinos, que os palotinos, uma comunidade fundada por Vicente Palotti, né, italiano, mas já tinha também o padre Kentenich era palotino, e muitos alunos, né, ele trabalhou como espiritual, que depois seminaristas que se formaram e foram para outros lugares, então eles tinham contato com Schoenstatt e perguntaram para o padre Kentenich, né, quando ficaram sabendo da nova fundação, se não teria também Irmãs de Maria para colaborar aqui nos trabalhos no norte do Paraná.
Olha que interessante. E que trabalhos eram esses, irmã, que as Irmãs de Maria de Schanstatt assumiram aí logo na chegada há 90 anos e até hoje permanecem, né, irmã?
Sim. Então, primeiro, as irmãs chegaram em Londrina, 20 de janeiro de 1936, e 3 dias já assumiram, né, um pequeno hospital. Então, na área da saúde, foram destinados um grupo de irmãs, mas o foco sempre era, né, o trabalho educacional, que temos hoje o Colégio Mãe de Deus. Uhum. Então, se iniciaram as aulas em março de 36. E depois também, sempre as irmãs colaboraram, né, no trabalho pastoral, né, na catedral, que era matriz naquela época, né, ajudaram na catequese, formaram o coral Santa Cecília, e depois sempre trabalharam, né, no trabalho também pastoral.
Uhum. Então, assim, nós temos hoje em Londrina essa expoência, né, do trabalho das irmãs, isso é muito visível para a nossa comunidade, no Colégio Mãe de Deus, que aliás ali pela Rua Goiás aos fundos tem um belo santuário, não é? De Schanstatt. Aliás, o formato daquele santuário é um formato único no mundo todo, é daquele jeito ali, né, irmã?
Sim. O padre Ken, o santuário, o centro da nossa espiritualidade, né, onde a mãe três vezes admirável de Schanstatt se estabeleceu em Schanstatt, lá na Alemanha, em 1914, e quando o padre Kentenich foi visitando as fundações, especialmente aqui na América Latina e depois também na África, ele estimulou para construir santuários.
Uhum.
O primeiro santuário foi construído quando ele estava no campo de concentração, né, em Dachau, ainda preso pelo nacionalsocialismo. As irmãs levaram clandestinamente uma planta e, por própria conta, né, construíram um santuário no Uruguai. Eles sentiram muita saudade desse lugar e falaram, nós vamos construir aqui essa capela. E o padre Kentenich viu um sinal da divina providência e depois, então, ele estimulou para multiplicar esses lugares de graças. E assim hoje temos no mundo, nos 5 continentes, mais de 220 santuários da Mãe Rainha Três Vezes Admirável de Schanstatt.
Mais de 220 nós temos aqui em Londrina também, esse belíssimo espaço ali, a entrada pela Rua Goiás aqui em Londrina, no centro. E além deste espaço no Colégio Mãe de Deus, também a Santa Casa, que é esse trabalho que vocês iniciaram na saúde e que segue até hoje as irmãs presentes na Santa Casa de Londrina, não é? Agora,
cuidando.
Sim, pois não, irmã.
Sempre, né, esses dois polos, né, da educação, né, depois da Santa Casa, todos esses anos dedicando, né, aos doentes.
Hoje, 1.435 irmãs presentes em 32 países nos 5 continentes, nestes 100 anos, Instituto.
Sim. né, fomos, graças a Deus, né, fomos abençoados com muitas vocações, até mais 2000, mais do que 2000 irmãs já no céu, que trabalharam, né, pelo bem comum, aonde Deus nos enviou em muitos, muitos lugares, e estamos continuando esse trabalho, né, de formação, de educação e dedicação ao povo de Deus.
E agora, irmã, e sobre a espiritualidade da campanha da Mãe Peregrina? Gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre isso, porque é um trabalho que tem unido famílias na oração em torno de nossa mãezinha, não é, irmã?
Sim, sim. A campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt surgiu aqui no Brasil pelo venerável diácono João Luiz Poço Bom, né? O processo de beatificação também avançado e esperamos que logo, talvez, né, ele vai ser aceito o milagre que está sendo verificado. Estamos bem nesta caminhada. Então, o João Luiz Poço Bom recebeu uma imagem da Mãe Três Vezes Admirável em 1950, iniciou, né, uma peregrinação com esta imagem, e as famílias, né, eles reclamaram que demorava muito para ele retornar para uma nova visita, e assim ele teve ideia de, nesse formato que nós temos hoje, a imagem peregrina da Mãe Três Vezes Admirável, uma imagem menor, né, colocou um responsável para cada imagem, temos 30 famílias, então uma vez por mês, um grupo de 30 famílias pode receber a visita da Mãe Peregrina de Schoenstatt. Ela tem o formato do santuário, isso quer dizer que ela quer levar as graças específicas do santuário para as famílias.
Que bonito. E é um braço do trabalho apostólico das irmãs, as irmãs de Maria, cuidam, né? São as coordenadoras desse trabalho?
Sim, nós somos responsáveis. Depois, quando o senhor João já estava mais com idade, ele confiou, né, este trabalho de coordenação de assessoria para as irmãs de Maria, entregou a peregrina original de volta para as irmãs de Maria, da qual ele recebeu esta imagem, e assim, né, tivemos um trabalho depois grande de organização, de cadastramento, né, hoje temos mais do que no Brasil aqui, mais do que 200 mil imagens peregrinas, né, que caminham, né, por em muitas paróquias no nosso Brasil, aqui em Londrina, na Arquidiocese, são mais ou menos 2 mil imagens, vezes 30 famílias, né, então são mais ou menos 60 mil famílias, né, e mais pessoas ainda que têm contato com a imagem peregrina uma vez por mês.
Que bonito. E amanhã, 18 de maio, há uma programação especial, considerando que em 18 de maio de 1950, né, o santuário torna-se o coração espiritual de Londrina. Portanto, esse lugar de peregrinação está fazendo aniversário amanhã, dia 18 de maio, tem uma programação especial.
Então, amanhã celebramos 76 anos do nosso santuário e temos a missa cedo, às 6:30, e depois temos a missa na catedral, às 19:30, celebrada, né, por Dom
Jeremias.
Dom Jeremias, e então convidamos a todas as famílias que recebem a Mãe Peregrina para estar presente, para agradecer todas as graças que a mãe, né, vai trazendo para nossas famílias.
Amém. Então, amanhã, 18 de maio, às 19:30, essa missa na catedral, então, às 19:30 amanhã.
Uhum. Sim, sim.
Perfeito. 76 anos do Santuário de Schoenstatt aqui em Londrina. E 90 anos dessa presença do Instituto Secular com as Irmãs de Maria aqui no trabalho na nossa cidade. Irmã, eu quero agradecê-la pela presença, parabenizar a todo o Instituto Secular e que Deus abençoe com muita saúde e paz para continuar nessa missão.
Nós agradecemos, né, também todo o povo que está participando e que também está apoiando, que está recebendo também a Mãe Peregrina com tanto carinho, né, e seus lares.
Amém, que bom. Irmã, obrigado, um bom dia e obrigado pela presença aqui na Paiquerê.
Muito obrigada, um bom domingo a todos.
Bom domingo. Irmã Lúcia Maria, superiora do Instituto Secular das Irmãs de Maria de Schanstatt, conversando conosco sobre um pouco dessa história, 100 anos no mundo, 90 anos em Londrina e 76 anos, completando amanhã, 76 anos do Santuário de Schanstatt, no centro da cidade, que é onde está o centro dessa espiritualidade da Mãe Rainha, três vezes admirável, a nossa famosa e querida capelinha de Nossa Senhora, que circula pelas casas. 8h55 agora.
Nos Sementes do Reino, da Paiquerê, os Santos da Semana.
E agora nós vamos até o dia 21. A igreja lembra de São Cristóvão de Magalhães e seus companheiros mártires no México. E esse martírio foi no século 20, início do século 20, 1927. E também neste dia a igreja lembra de São Carlos Eugênio de Mazenode, bispo de Marselha, fundador dos Oblatos de Maria Imaculada.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Aos sábados, aqui na Paiquerê 91,7, às 9:30 da manhã, podcast Marcão Careca.
Paiquerê 91,7.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Nossos Sementes do Reino ao vivo aqui na Paiquerê 91,7 neste domingo, em temperatura 17 graus, segue chovendo, tempo encoberto, já previa, né? O CIMEPAR, seria assim o domingo, está se confirmando realmente. Agradecendo os ouvintes, Carlito, obrigado, Carlito, bom dia, paz e bem. Rosana Miaki, bom dia, Rosana, obrigado. Já ouço o seu áudio aqui, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Bom dia, paz e bem, ótimo domingo, Natalino Pinheiro, também aqui o Jorge, chuva abençoada e graças a Deus peço orações para todos os enfermos e uma chuva sempre trazendo paz. Orações a todos e a minha família também. Obrigado, meu caro. Chico, alô, Chico, bom dia, Deus abençoe seu dia também. Fabiano, obrigado, Fabiano, que Deus nos conceda um domingo abençoado, amém. Doutora Dalva Vernilo aqui, viva com fé, pois cada novo amanhecer é um presente da graça e do amor de Deus por todos nós. Amém. Feliz domingo. Bom dia, Dirceu. Bem-vindo, Dirceu. Tá aqui conosco também. Gilberto do Leonor, sempre ligado. Saudações ao Valder Jorge. Valeu, Gilberto. Paz e bem também para a comunidade do sítio Alto Alegre, né? Comunidade Nossa Senhora Aparecida, em Guairacá. Aqui o Osmar, alô Osmar Ribeiro, ligado no Sementes do Reino, programa especial que nos mantém sempre unidos e bem informados com a igreja, amém. Bom dia para Rosa, no Jardim Castelo, obrigado Rosa, bom domingo a você também, a toda a família, Deus abençoe sempre. Dorival Generoso, alô Dorival, sempre em sintonia lá do futuro Santuário de Santa Rita de Cássia, tá acompanhando a gente também, paz e bem, muito obrigado pela presença, meu caro. Ronaldo Couza, família Couza, minha saudação, meu carinho, obrigado pela audiência, meu caro. Ronaldo em sintonia com a Paiquerê e pedindo orações neste momento de despedida para o conforto dos corações das famílias Coça e Couza, pelo falecimento da prima Nena Coça de Mogi das Cruzes. Então, meus sentimentos à família, certamente Deus conforta o coração de todos nesse momento de despedida. Obrigado, Ronaldo, e a família toda, minha saudação, meu carinho, tá bom? Excelente semana e com muita paz de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre, em todos os momentos. Agora, 9 em ponto, vamos até Aparecida, vamos lá.
Nos Sementes do Reino, a mensagem de Aparecida, com o arcebispo Dom Orlando Brandes, direto do Santuário Nacional.
Queridos rádio ouvintes da Rádio Pai Querer de Londrina, as bênçãos da mãe Aparecida. Estamos no domingo da Ascensão do Senhor, Dia Mundial das Comunicações Sociais, início da semana de oração pela unidade dos cristãos. Quantas maravilhas! Vamos meditar sobre a ascensão. Jesus desceu do céu e agora sobe ao céu. Quando ele desceu do céu, ele nos trouxe o rosto do Pai, nos trouxe o reino de Deus, nos trouxe a salvação. Nos mostrou a divindade, tomando nossa carne. Agora, quando ele volta para o céu, ele leva a nossa natureza humana, o corpo humano, a carne humana glorificada no corpo dele. Mas esta glorificação de Jesus é o caminho da nossa glorificação. Glorificação, repito, da nossa natureza humana, do nosso corpo humano, da nossa carne. Então, tudo tem a ver conosco. Até porque Jesus, na sua ascensão, abre as portas do céu. Vou preparar-vos um lugar. Onde eu estou, quero que estejais também vós. Pois é, as portas do céu estavam fechadas e depois do pecado de Adão, foram expulsos do paraíso. E agora Jesus abre as portas do paraíso. E ele diz, sabe o que eu vou fazer lá no céu nessa minha volta de corpo e alma, divindade e humanidade? Primeiro, eu vou interceder por vós, vou continuar intercedendo. Continuarei presente aqui na Eucaristia, onde dois ou três estão reunidos, como eu prometi, estarei sempre convosco, não vos abandonarei, mas estou sentado à direita do Pai, glorificado, portanto, para que vocês aumente a sua fé em mim e creiam na minha divindade. Mas vou enviar para vós o Espírito Santo. E escutem bem, eu vou voltar uma segunda vez. Vocês não sabem o dia, por isso estejam sempre bem preparados e não preocupados.